Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês com uma notícia divulgada agora há pouco, emergencial, que o governo Bolsonaro acaba de decretar situação de emergência por causa da epidemia do coronavírus no Brasil. Ou seja, está se antecipando ao que vai acontecer, né? E esse é o assunto da nossa entrevista. Nós vamos fazer uma avaliação dos impactos disso na economia, nas nossas vidas. Agora há pouco, a Carla Mendes falou com o professor do INSPER, Roberto Dumas Damas, também que ele analisou os impactos diretamente na economia. Mas eu vou fazer dessa nossa entrevista uma avaliação disso para as nossas vidas, junto também com o economista, o Antônio da Luz, economista-chefe lá da FARSUL, da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, que está conosco aqui no telão. Vamos cumprimentar o Antônio da Luz. Antônio, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas. Um prazer estar com vocês
Muito
nessa
bem.
tarde.
Muito bem. Então, a notícia mais atual é essa, que o governo Bolsonaro decretou situação de emergência. E aí, claro que vai ter as condições, a gente imagina, condições técnicas de fazer atendimentos, de trazer pessoas lá da China, instalar hospitais. Para isso você precisa de leis, né? Imagino que seja essa a preocupação do governo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Indo direto e reto ao que a gente tem sentido, Antônio, e você sente aí nós aqui com as notícias, e nós somos os divulgadores das notícias, é que tem muita gente, mas muita gente que não acredita nessas notícias. São os negacionistas, que dizem que isso é exagero, que daqui a pouco passa, é mais uma daquelas espumas feitas pela imprensa e apontam o dedo para nós aqui, porque ontem nós divulgamos uma notícia muito importante, muito impactante, que ainda não está na mídia nacional, que é a questão da contaminação desse coronavírus através das fezes, dos intestinos e, portanto, virando uma contaminação das águas. Imagine o impacto, a gravidade disso. E ninguém quer acreditar. Como é que você vê isso, Antônio?
Bom, João, primeiro eu acho que nós temos que saudar a iniciativa do presidente e do governo brasileiro de fazer o decreto de emergência. Por que isso é importante, João Batista? Porque o Brasil, ele não é a China. O Brasil tem Ministério Público do Trabalho, o Brasil tem Ministério Público de Contas, o Brasil tem Ministério Público para tudo quanto é coisa. O Brasil tem órgãos ambientais nas esferas estaduais, municipais e federal. O Brasil tem tribunais de contas. O Brasil tem um monte de poderes acessórios, por assim dizer, que fazem todo um controle do possível. Ou seja, essa é uma das razões que lá se faz um hospital em 10 dias e aqui se faria esse hospital em 10 anos. Então, como nós não temos a capacidade operacional de uma hora para outra levantar um hospital, seja lá o que for, fazendo como se fosse um esforço de guerra, o Brasil tem que começar antes, por conta do seu aparato burocrático, por conta do seu peso, por conta da quantidade de pessoas que têm que carimbar alguma coisa, mesmo que seja para a construção emergencial de um hospital. Como a China não tem um monte de gente para botar carimbo nas coisas, eles conseguem levantar um hospital em 10 dias. Como a gente precisa da autorização de sua santidade, os servidores, para carimbar coisas, aí nós vamos levar muito mais tempo. Então é bom já começar antes esse processo de prevenção. Agora, entrando nos impactos econômicos, João Batista, nós temos que ter clareza do seguinte: em primeiro lugar, nós não sabemos até onde essa coisa vai. Ninguém sabe. E ninguém sabe mesmo, nem os especialistas, os maiores especialistas, eles têm sido assertivos e definitivos na extensão do problema. Agora, o que que nós, economistas, nós temos certeza no meio de tanta incerteza? Quando a maior parte das coisas são incertas, aquelas que são certas ganham mais valor. Que coisas são essas? Primeiro lugar, quando se tem um vírus, quando se tem uma pandemia, uma endemia, seja lá o que for, em escala global, que traz um risco operacional muito grande, a primeira coisa que acontece é que os mercados ficam voláteis. Ou seja, há uma volatilização nos mercados. os mercados começam a oscilar em grande medida, fazendo grandes movimentos, tanto de alta quanto de baixa. Bom, isto acontece, isso já está acontecendo, isso já vem acontecendo, seja no mercado brasileiro, seja nos mercados mundo afora. Qual é o impacto econômico disso, João Batista? Quando eu sou um exportador, você é um importador, eu quero te vender, mas daí eu olho para a taxa de câmbio, que agora está 4,2484, uma queda acentuada em relação ao pregão de sexta-feira, e eu olho para o pregão de sexta-feira e vejo, não, parei, mas lá subiu um monte. Então, o que eu penso? Se estava subindo forte e agora está caindo forte, eu não vou fechar contrato contigo hoje. Eu vou esperar para fazer contrato contigo amanhã. Porque como está esse sobe e desce, e hoje está desce, eu não vou me posicionar agora. Vou esperar amanhã, que daí dá uma subidinha amanhã, eu ganho um trocado a mais. Vou esperar até amanhã. E você pensa mais ou menos a mesma coisa. Não, peraí, o câmbio está caindo em relação à sexta-feira. Pode ser que seja um movimento de baixa. Eu não vou fechar contrato contigo hoje também, não, Antônio. Vamos esperar até amanhã, porque a minha expectativa é que amanhã caia mais um pouquinho e aí eu ganho um pouco mais de dinheiro. Ou seja, você não quer fechar um negócio hoje e eu não quero fechar um negócio hoje. Então, nós dois ficamos para fechar amanhã. Esse negócio que nós deixamos de fechar hoje é um negócio que nós deixamos de fechar, porque o de amanhã já é outro negócio. Quando a gente vai somar o que se deixou de fazer negócio por conta de um dia, dois dias, três dias, lá no final de um período, no final de 20 dias, de 30 dias, nós perdemos 1%, 2%, 3% de todo o volume que poderia ter sido negociado neste período de tempo. Então, o que acontece? São menos negócios sendo fechados, são menos valores sendo transacionados, há, portanto, uma menor economia. Se fez menos negócios, menos volumes de vendas, volumes de negócios. Isto, João Batista, é PIB que se perde. Outra coisa bastante conhecida, além, é claro, dos movimentos de oscilação de mercado, que fazem com que a gente procrastine assinar contratos, um outro bastante conhecido são os problemas logísticos. O que acontece? Imagine que para tirar uma carga do interior de São Paulo e colocar no pátio da empresa que está comprando lá na China, a operação toda leve 30 dias, entre sair do interior de São Paulo, embarcar em Santos, ir até a China, desembarcar na China, cada caminhão pegar uma fração daquele conteúdo e espalhar nas mais diversas regiões compradoras da China que tem interesse naquele produto. 30 dias. Agora eu tenho uma fiscalização aqui antes de sair daqui o produto. Aí o produto chega lá no porto, ele vai passar por uma estação de verificação de saúde. Aí o caminhoneiro desembaraça o produto lá, bota dentro do caminhão e vai para a região que queria fazer a entrega. Aí passa por uma barreira no primeiro município, passa por uma segunda barreira no segundo município e assim sucessivamente. O caminhoneiro desce, faz uma limpeza nos calçados, faz uma limpeza no caminhão, alguém verifica a nota, a carga, etc., vê da periculosidade, vê que está tudo ok, vem do Brasil, dá o ok e segue viagem. Estas paradas, que são muitas, que os caminhoneiros precisam fazer e que lá no porto aconteceu, ou o pessoal da ferrovia faz, aquilo que levava 30 dias, agora passa a levar 33 dias, 35 dias. Ou seja, eu facilmente aumento em 10% o tempo para transportar o mesmo volume. O que que isso acarreta na vida? Qual é o impacto que isso tem? Bom, se eu estou levando 10% mais de tempo para carregar a mesma carga, na mesma unidade de tempo, eu estou perdendo carga, eu estou perdendo volume, eu estou perdendo negócios. Por isso que um problema como este, do coronavírus, por menor que seja a letalidade, por menos que, quem sabe, amanhã ou depois, essas pessoas, os negacionistas, eles tenham razão, e tomara que eles tenham razão, embora os indicativos todos são de que eles estão errados, mas se eles estiverem certos, ótimo. Agora, o que não tem como negar são os impactos econômicos, porque os processos logísticos estando mais lentos por conta das operações de saúde e a procrastinação dos exportadores e importadores em fechar negócios, esperando que o mercado se acalme um pouco para tomar uma decisão mais assertiva, essas duas coisas somadas têm um impacto brutal em termos de impacto econômico e impacto de PIB. Não é à toa que o governo chinês já sinalizou com centenas de bilhões de dólares que deverão ser injetados na economia chinesa para mitigar um pouco este impacto. O que eles pretendem colocar lá só de uma vez só é mais do que o PIB do Rio Grande do Sul inteiro, para vocês terem uma ideia. Ou seja, vai dar uma injeção coisa de um dia, dois, uma injeção do tamanho do PIB do ano inteiro do estado do Rio Grande do Sul. Então vejam que nós não estamos falando, eles não estão para brincadeira, e estão demonstrando com muita clareza que estão sentindo esses impactos econômicos e que sim, João Batista, eles estão chegando no Brasil.
Tá, vamos por partes, né? Chegando no Brasil. Mas só para a demora de locomoção das pessoas, porque você falou da demora das cargas, né? Como todos nós sabemos, a China está isolada do mundo, né? Estados inteiros, como o principal estado onde está o coronavírus, o epicentro da epidemia lá, o estado de Wuhan, assim que se pronuncia, não sei, são 52 milhões de pessoas em prisão domiciliar, né? Porque não pode sair de casa. O exército está nas ruas, e fora isso, fora desse estado, você tem a China toda paralisada com o governo dizendo... E olha que interessante, hein, Antônio, o governo, você olha lá na Xinhua, que é o órgão oficial da China, em nenhum momento eles dizem para evitar o pânico, não tem essa. É tão sério que eles não estão perdendo tempo com isso. E eles estão dizendo que para as pessoas se locomoverem para buscar alimentos, então somente isso, porque tem que trabalhar de casa, não sai de casa, está todo mundo em casa, você só pode sair para buscar alimentos, aí você pega um táxi. E esse táxi, a cada viagem, ele tem que ser totalmente desinfetado, o táxi. Então você imagina que as pessoas não conseguem se locomover. Olha o tamanho do problema lá. E tem gente aqui achando que, não, que a gente, enfim, está exagerando. Muito que bem.
As notícias que nós temos de lá, João Batista, do escritório da CNA lá na China, é que só as estações do metrô, todas vazias praticamente, e o que se vê na rua são só as motinhos do pessoal que faz compra no supermercado através de aplicativos. Lá as pessoas não têm tanto hábito de ir ao supermercado como nós temos. Lá eles compram tudo no celular, aí o pessoal do supermercado já pega, roda uma motinha, o cara da motinha vai lá levar. E é praticamente isso que se vê circular nas ruas das principais cidades chinesas nesses últimos dias.
Tá, essa questão do coronavírus chegar ao Brasil, claro que não é para você, você não é infectologista e tal, mas você é uma pessoa que pensa, é para isso que eu vou te perguntar depois. Mas antes, vamos aos impactos da economia no Brasil, para os brasileiros, nos nossos bolsos. Nós estávamos até anteontem numa euforia de crescimento, que nós estávamos embarcando num trem de alegria, fantástico, o Brasil era a bola da vez, etc. De repente, pum, veio uma pancada. Pancada essa que me faz te perguntar, Antônio da Luz. Nós estamos a caminho de uma recessão?
João Batista, esse risco hoje, ele existe e ele, infelizmente, ele existe. Não é no Brasil. Né? Nós estamos falando de escala global, o Brasil no meio disso tudo. Agora, nós somos mais suscetíveis porque nós temos crescido bem abaixo do crescimento médio mundial. Então, isso para nós é um problema. Agora, eu trouxe dois fatores, João Batista, para o nosso telespectador internauta entender como é que se dá a transmissão, não do vírus, porque eu não sou infectologista, mas como que dá a transmissão do problema chinês para a nossa economia. Citei dois, mas tu trouxeste um que é maravilhoso e eu vou enfatizá-lo. Primeiro que eu falei, as pessoas procrastinam para fazer negócios por conta da volatilidade dos mercados, sobretudo o câmbio. As pessoas deixam para fazer o negócio no outro dia porque hoje está muito volátil. Este é um fator. Segundo fator, logística. As pessoas que levavam, uma operação que levava 30 dias, começam a levar 35. Isso impacta em volumes transacionados depois ao longo do mês, do ano, etc. E tu trouxeste um terceiro, que eu vou dar uma outra abordagem. Imagine que eu estou prestes a fazer um grande negócio com uma empresa chinesa. Só que eu tenho que ir lá na China para acertar os últimos detalhes, levar o meu jurídico, encontrar com o jurídico da empresa lá, e nós vamos assinar o papel. Vai como lá? Você vai ir lá fazer esse contrato agora?
Não tem nem avião
uma
mais.
Semana, 15 dias.
Não tem nem avião.
Vai, né? Não vai, né? Não tem nem como chegar lá. Então, estes atrasos nos negócios, eu dei dois exemplos, você trouxe um a mais, nós poderíamos aqui passar o dia inteiro citando, é assim que se dá a transmissão de um problema que é de saúde para a economia. Nós não conseguimos fazer negócios, seja pela questão logística, seja pela falta de locomoção das pessoas, seja porque os agentes econômicos, no meio da incerteza, optam por não fazerem o negócio hoje e esperar as coisas se acalmarem.
Desculpe, pois não, continue.
Então, e aí uma forma de nós entendermos como é que isto se dá, basta a gente lembrar da greve dos caminhoneiros.
Pois é.
Na greve dos caminhoneiros, eu queria produzir, você queria produzir, todos nós queríamos produzir. Mas se naquele período em que os caminhões bloquearam as estradas, como é que as empresas iam continuar processando se a matéria-prima não chegar? Como é que eu ia vender o meu produto para o meu comprador se eu não conseguia entregar o meu produto para o comprador? A economia entrou em colapso por conta da incapacidade nossa de fazer negócios. Nós queríamos fazer negócios, mas nós não tínhamos condições físicas de fazê-los por conta das questões logísticas, das impossibilidades logísticas. Este caso, ele é semelhante, porque nós queremos fazer negócios com os chineses. Eles querem fazer negócios conosco, mas nós não conseguimos fazer por questões logísticas, porque tem uma coisa maior, que são as medidas para evitar a difusão desse vírus, seja no território chinês, seja ao redor do globo. Então, nós temos um problema maior para nos preocupar.
Pois é.
Agora, quer entender como é que se dá essa transmissão? Olhe para a greve dos caminhoneiros. É algo muito parecido, só que a diferença é que agora nós não temos ideia até quando este problema vai. Nós não sabemos se já atingiu o pico de infecção na China.
Dizem que
se
não.
Nós não sabemos lá se atingiu o pico de infecção, quem dirá no mundo? Quem dirá no mundo? Então, nós não temos ideia então, do quão duradouro será esse problema. Agora, uma coisa nós temos certeza, João Batista. Se isto for duradouro, o risco de recessão aumenta a cada dia que nós temos o enfrentamento desse vírus.
Vamos falar três coisas rapidinho, mas essencialmente é assim, olha. O tamanho do impacto disso para o Brasil, porque se trata desse problema, está pegando fundo exatamente no nosso maior cliente, no nosso maior comprador. Nós estamos com a economia dependendo da aquisição dos chineses. Se os chineses pararem de comprar por tudo isso que você listou aí, mesmo que eles não queiram e não possam parar, que eles precisam se alimentar, mas não podem botar um navio aqui no Brasil, eu não consigo imaginar. Eu estou querendo fazer um exercício de terror. Não. Mas, falando nisso, pergunta, né? Pergunta é essa. Existe algum perigo de contágio? Não posso perguntar isso para você, porque você não tem nada com isso, mas existe algum perigo de contágio no Porto do Rio Grande, no Porto de Paranaguá, a um navio chinês atracando aí nos nossos portos? Olha que pergunta, mas... Outra pergunta que me fizeram hoje. Estou importando um treco, um equipamento qualquer da China. Eu devo abrir a caixa? Olha, que loucura!
João, eu não sou infectologista, agora o pessoal da área, até agora, tem dito de que nós não estamos num ponto que não dê para abrir a caixa da encomenda que se fez. Agora, aproveitando aí o teu exemplo, hoje, para nós, um problema que está acontecendo é que as mercadorias vindas da China estão absolutamente atrasadas. Lá estão tudo parado na receita, nos portos, porque há uma desconfiança. Há uma desconfiança se os nossos critérios são suficientes para impedir a propagação do vírus no nosso território, dadas as recomendações da OMS. Então, vamos colocar na posição do diretor da Anvisa, da Polícia Federal, da Receita Federal e os outros órgãos portuários. Chega lá um container vindo da China. Despacho ou não despacho? Dá para confiar que eu não estou propagando o vírus ou não dá?
Meu Deus.
Isto olhando daqui, aonde nós não temos o problema, pelo menos ainda, nós não temos o problema. Agora, imagine se nós estamos preocupados com essas coisas, não tendo problema aqui. Nós estamos preocupados e estamos atrasando as entregas dos produtos que de lá vêm. Imagina, João Batista, o atraso dos nossos produtos que saem daqui para lá e que chegam lá e têm que trocar de região para região, podendo isso. Com isso, estarem espalhando o vírus dentro da China.
Para.
Então, é uma situação bem grave.
Sem querer fazer bobagem, falar bobagem, mas está ficando pesada essa entrevista, então. Está ficando pesada, porque eu começo a imaginar agora, assim, mas e a soja que nós vamos despachar para a China? E as carnes, os containers, como assim? Vão atrasar, vão travar?
Por isso, João Batista, por isso, que eu acho muito oportuno esse decreto de emergência do governo. Eu acho oportuno porque quanto mais rápido nós tomarmos medidas que sejam profiláticas, seja do ponto de vista da contenção do vírus como um todo, mas que a gente possa levar para o mercado mundial uma segurança em relação aos nossos produtos, que nós estamos tomando todas as medidas necessárias para o combate, seja da proliferação aqui dentro, seja para que o Brasil não seja um vetor de disseminação, mais fluidez os nossos produtos têm no mercado. Por isso, a importância de tomar medidas mesmo de emergência e também para que se possa resgatar aqueles brasileiros que estão lá na China, né? É importante o Brasil não ser o único país, que até então era o único país que não estava prestando solidariedade aos seus compatriotas que lá estavam. Então, essa medida é uma medida muito bem-vinda.
Vou deixar registrado, mas não vou parar com isso, esse exercício de pânico, não é isso, exercício de pânico, mas simular uma situação que não está acontecendo, mas pode acontecer, que, de repente, as nossas exportações empossarem por causa da inviabilidade do outro lado receber os nossos produtos. Ok, vamos voltar.
Nós temos que entender, João Batista, que a China dois terços das nossas exportações. Se lá dentro da China as pessoas estão com toque de recolher, as pessoas não estão saindo das suas casas, o trânsito não está fluindo e as mercadorias não estão girando de um lado para o outro, vai ter impacto aqui. Simples. Não é terrorismo, não é pânico.
Não é negacionismo.
Todos nós, os nossos telespectadores estão acostumados com o tipo de entrevista que nós fazemos, mas não dá para negar que a velocidade dos negócios vai cair. Os chineses vão continuar comendo. Para continuar comendo, porque eles têm que comer, eles vão continuar produzindo. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o volume. Nós estamos discutindo que qualquer coisa que eles reduzam por uma questão de controle sanitário vai ter impacto no mundo e no Brasil, que exporta 2/3 para eles. Com certeza.
E, conforme você disse no início, né, o atraso nos negócios. Não estamos dizendo que os negócios nunca vão acontecer, mas que eles serão atrasados, por óbvio, sim. Ponto. No entanto, a gente está vendo aqui o mercado, e o mercado está passando dois recados para a gente nesse instante com as cotações em tempo real. Nós temos 3 commodities em alta, nesse instante, em alta. A soja subindo 0,42%, o trigo subindo 0,29% e o açúcar subindo muito bem, 1,85%. Então, aí a gente deduz, aquela história de que na crise a gente sai beneficiado, né? Quando todo mundo está chorando, o mercado vende lenços. Então, nós estamos vendendo soja, trigo e açúcar nesse instante para o mundo que precisa estocar, porque ninguém sabe o tamanho da gravidade. Ao mesmo tempo, nós temos o milho caindo 0,63%, o algodão 0,73% e o café tomando um tombo de 4%, indo abaixo de um dólar há muito tempo, já está com 98 centes. E está abaixo, perdendo 2,37% nesse instante, o petróleo, que é a mãe de todas as commodities. Sem petróleo não anda. O barril a $50,34 nesse instante. E perdendo 0,43% o refúgio, que é o ouro. Você que é um economista, olha que... Claro que você está sabendo disso, mas me ouvindo narrar esses números, qual é a dedução?
A dedução que está acontecendo no mercado é exatamente aquilo que nós estávamos falando até agora. Se eu estou com um volume de atividade econômica mais baixo, para que, que eu preciso de mais petróleo? Preciso de menos petróleo. Logo, o preço cai. A suba do ouro ela é absolutamente pragmática, no sentido de mostrar quando há uma crise e há incerteza, as pessoas buscam o ouro. Isto sempre foi assim, até que surja algo que substitua o ouro no mundo, sempre assim será. Se eu tenho um volume transacionado menor de commodities agrícolas, por que, que eu vou apreciá-las? Eu não vou apreciá-las, eu vou depreciá-las. Até porque esses produtos que tu mencionaste, que estão em alta, eles estão exibindo, desde que o problema surgiu, quedas imensas. A soja está abaixo de 9 dólares, a 8,75 o contrato mais líquido. 8,75, fazia muito tempo que nós não víamos soja abaixo de 9 dólares. Ou seja, o mercado já está agindo desta forma como nós estamos trazendo aqui na entrevista. Ou seja, isso não é uma coisa que vai acontecer, isso é uma coisa que já está acontecendo. O que nós temos dúvidas não é se vai ou não vai acontecer, porque nós já não temos mais dúvidas, isto está acontecendo. O que nós não sabemos é por quanto tempo mais isto vai perdurar. E cada dia a mais que este problema perdurar, maior será o impacto na economia. Vou puxar o nosso telespectador internauta para sua lembrança. Fiz lembrá-los a época da greve dos caminhoneiros. Lembrem comigo agora o tempo da gripe A. Vocês lembram que na época da gripe A, quando surgiu o problema, chegou um momento que os infectologistas disseram em tal país, que era o epicentro, atingiu-se o pico da infecção. Aí eles estimam que daqui 2-3 semanas vai cair de X para X menos Y, depois Y menos Z e assim sucessivamente. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. A infecção veio, começou a subir, teve um pico, e os infectologistas disseram, bom, a partir de agora, os casos vão ser menores semana a semana, até que quase que imperceptíveis ou controlados a partir de um determinado, quatro, cinco semanas. Os infectologistas tinham essas previsões e acertaram, porque isso é um cálculo que eles bem conhecem. O problema é que nós ainda não chegamos no pico. E os infectologistas ainda não sabem aonde é que é o pico da infecção. Tanto é que ainda nem atingiu uma escala global. Então, este não saber aonde é que o problema atingiu seu máximo é o que mais me preocupa como economista, porque isso gera mais incerteza e mais insegurança para os negócios. Por que, que eu vou vender uma carga para daqui 2 meses lá para a China se eu não sei como é que vão estar as questões e os estados de verificação e de controle desse vírus daqui 2 meses? Então, é desta forma que um problema de saúde infecta, usando o termo, né, da maneira pouco literal, mas mais metafórica, É como que um problema de saúde infecta a economia. Dessa forma, através da incerteza.
Bom, fazendo a pergunta que certamente o presidente da Farsul lhe fez hoje, o Gedeão, né? Caramba, o que eu faço agora, Antônio? Quer dizer, ou seja, o que o produtor deve fazer agora? Fazer hedge? Mas agora já era também, né?
Fazendo uma brincadeira com o presidente Gedeão, ele esteve na China acompanhando a missão do presidente Bolsonaro, da ministra Tereza Cristina, e ele tomou uma decisão dessa vez. Ele tinha uns dias para tirar de férias e optou em tirar as férias dele lá na Índia. Porque ele diz o seguinte, quando nós vamos numa missão internacional, o governo que nos recebe só nos mostra o que ele quer mostrar. Agora eu vou dar uma volta no interior para ver o que eu quero ver e não o que o governo quer me mostrar. Então, ele tem andado, percorrido pelo interior, está saindo de lá hoje, chega aqui amanhã, aqui no Brasil. E qual foi a recomendação que nós demos para ele, João Batista? Vai lá para a tua fazenda. Fica lá em quarentena, que nós não te queremos aqui no Brasil por um bom tempo. Tá?
É verdade.
Fica lá na tua fazenda em quarentena, porque não traz essas coisas para cá. Aí ele nos mandou uma foto com máscara, né, que ele está usando aquela máscara lá de proteção, enfim. Ou seja, o máximo que nós podemos recomendar para as pessoas é que elas, obviamente, não entrem em pânico. Não é motivo para pânico. Sobretudo porque o que se conhece até agora dos níveis de infecção desse vírus não tem uma taxa de letalidade muito alta. Nós já passamos por problemas muito piores no passado, em termos de infecção vírus, de escala global, SARS, gripe A, etc. Tantos outros que aí se manifestaram. Nós não temos que ter nenhum tipo de preocupação maior do que aquelas econômicas. Mas nessas econômicas, sim, a gente tem que ter preocupação. João Batista, deixa a especulação para quem é especulador. Bater um preço do seu produto que lhe agrada, que lhe atende, vende. Nem eu, que trabalho exclusivamente para os produtores rurais, meu dia a dia é ser um economista à disposição dos produtores rurais, e nem nenhum dos meus colegas que trabalham em outras áreas, nas corretoras, nos bancos, para as indústrias, enfim, nenhum de nós é capaz, neste momento, de saber se é um bom momento de segurar ou é um bom momento de vender. Então, quando tem essas incertezas, a lógica é muito simples. O preço está do jeito que agrada, vende. Não fique especulando por conta de R$1, R$2, 50 centavos, porque em termos de volatilidade, se você segurar e acertar, pode realmente ter um ganho expressivo. Mas se errar, o tomo pode ser feio e botar o ano inteiro fora. Não faça isso. Faça seu negócio de cabeça fria, faça seu negócio à medida da sua necessidade, pense como empresário e não como especulador.
Eu gostaria de encerrar a entrevista com essa sua frase aí, que realmente é muito sábia, né? E é um ensinamento que a gente tem que propagar para frente, né? Porque se você errar o ponto, né, vai desandar o doce. Muito que bem. Mas eu quero aproveitar, então, vou esticar um pouquinho, para falar sobre credibilidade, né? Credibilidade que você tem bastante, que nós perseguimos diuturnamente e lutamos para não perdê-la, mas sem perder a ousadia da necessidade de informar quando você precisa informar. De novo, é o caso que nós tivemos ontem no Notícias Agrícolas, quando nós conseguimos antecipar as informações da agência Xinhua. Ninguém prestou atenção, eu estava de plantão e peguei essa informação e coloquei no site. O site continua, a notícia continua à disposição e tenho certeza, pela experiência que eu tenho, Antônio, ela vai se transformar na grande notícia mundial já, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em saber, olha, aquele hospital, eles fizeram hospital em 10 dias, tal. Sim, e daí? Né? Como se isso tivesse alguma, modificasse o dia a dia da gente. Modifica nada. O que modifica, sim, é a notícia da Xinhua, não minha, da agência estatal chinesa de informação, que pode tudo menos errar, dizendo, olha, o especialista X, maior especialista X da China, está dizendo que o pico vai acontecer daqui a 2 semanas, então vai não crescendo. 2, que a transmissão está se dando agora pelo aparelho digestivo, pelas fezes, que pode atingir as águas e não mais do ar. Quer dizer, não só pelo ar, pelo contágio de salivas, de mãos que precisam ser lavadas, mas também pelas águas. E por mais cruel que possa parecer, era a notícia que também eles divulgaram, a Xinhua está dizendo que as mães estão transmitindo o coronavírus através da placenta para os seus bebês. Meu Deus do céu, o que mais? Aí vem os negacionistas dizer assim, ah, João Batista, você está exagerando. Tá bom, então tá, vamos enfiar a cabeça, né, de avestruz no buraco. Então eu quero falar...
João Batista, a gente não consegue terminar as obras da Copa. Até agora.
Pois é. Nós aquele VLT temos... lá em Cuiabá está lá, né? O VLT está parado.
Está esperando. Que... É. Né? Então, não é uma questão de ser negacionista, não é uma questão de ser alarmista, não é uma questão de nada disso. Se nós sabemos que os nossos processos são mais lentos, que os cientistas, a comunidade científica está trazendo essas novidades, se nós sabemos que nós somos um país cujo saneamento básico é um dos nossos grandes desafios e, portanto, uma das nossas maiores fraquezas, nós vamos ficar negando para quê, João Batista?
Eu quero puxar como exemplo a frase fogo na pradaria. Ah, fogo na pradaria. Um exemplo mais específico. Colheita, fogo na colheitadeira. Quantas imagens você já viu de fogo na colheitadeira e você está lá no meio da roça, né? Lá no talhão, lá, e pega fogo. O que você faz? A primeira coisa que a pessoa fica sabendo, pegou fogo, ela já corre, mete a mão no extintor do carro e vai correndo lá na tentativa de ajudar, não é assim? O que nós estamos tentando fazer? E o Bolsonaro também já está fazendo isso. Atenção, que nós não somos a China, que nós não temos isso e aquilo, tudo isso que você acabou de falar. Então, na hora que pintar, nós precisamos estar no mínimo preparados. E é isso que eu estou tentando dizer para as pessoas. Olha, já imaginou se isso, que está todo mundo com máscara, mas e a água que faz os alimentos? Não é a água de beber, a água que faz os alimentos, a água que lava as roupas. Meu Deus, vamos nos preparar. As pessoas negam isso, ficam dizendo que a gente é exagerado. Então vamos ao Esopo. Esopo, aquele meu amigo Esopo, lembra do Esopo? Que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, né? Com uma das suas principais fábulas, Pedrinho e o Lobo. Né, Antônio? Pedrinho, né, colocado lá para avisar, ó, quando chega o lobo, avisa. O moleque se sentiu poderoso, né? Ah, vai, olha o lobo, todo mundo correu. Cadê o lobo? Não, é brincadeira. Olha que moleque idiota. Ó, fizer isso de novo, hein? Na segunda vez ele de novo, moleque, olha o lobo. A pessoa correu, não era. Deram os cascudos nele, mas que moleque, hein? E na terceira era o lobo, né, Antônio? Todos nós sabemos. Então, acho que... Queremos alarmar, queremos causar pânico ou queremos preparar a sociedade para dizer, gente, é sério, hein? É um baque na economia, uma pancada na economia. Refaçam as suas contas, mas ouçam o que disse o Antônio da Luz, né? Não percam a oportunidade, tenham informação, sejam, né, pessoas profissionais, né? Em termos de economia, em termos de saúde pública, da sua família, dos meus filhos, dos meus netos, vamos gritar, vamos nos organizar, não vamos dar uma de nécios, né, Antônio? Está certo isso?
É isso aí, João Batista. É isso aí. Nós já temos um atraso. Então, se nós somos atrasados, temos uma série de meios para que o vírus aqui se propague, vamos ficar esperando para quê, né, João Batista? Pergunta para os alemães lá se eles estão esperando. Pergunta para os ingleses se eles estão esperando. Pergunta para os americanos se eles estão esperando. Então, quando as pessoas... Tomara que a gente tome uma série de prevenções e cuidados e que tenham se mostrado inúteis, porque não foram necessários. É muito melhor assim do que nós não termos feito o nosso papel de prevenir e o problema ser bem maior do que aquilo que a gente imaginava.
Me surpreende...
Nós conhecemos muito bem o nosso setor público.
Me surpreende muito a grande mídia brasileira, mais uma vez, né, tá preocupada, quando muito falar que o hospital foi feito... Ai, mas para com isso, gente! Por isso, e só para encerrar, eu gosto muito do... Me identifico muito com uma figura histórica, que é um tal de Laconte, não sei se você já ouviu falar, mas foi um personagem da Eneida, quando chegou o cavalo de Troia na frente da porta da fortaleza, né? Na fortaleza de Troia, ele subiu em cima para gritar para os seus concidadãos. Né? Vocês não estão vendo que isso é um presente de grego? Aí vaiaram o Laconte. Ah, larga de ser tonto, seu bobo. né? Criando pânico, seu bobo. Eram os gregos. Enfim, como é que nós vamos concluir, Antônio? De novo, por favor, passe de novo a sua exortação aos produtores brasileiros, por gentileza. Tenham calma.
Nossa, finalizamos, João Batista, agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade de falar com todos os produtores do Brasil através de Notícias Agrícolas, e dizer que eu acho que nós não temos nenhum motivo para entrar em pânico, seja pela questão da letalidade do vírus, seja porque ainda não se tem uma definição do quanto que este vírus impactará na nossa economia, mas também nós não temos nenhum motivo para ficar de braços cruzados olhando as coisas acontecerem. Os impactos econômicos e que pesem, eles possam ser mitigados ali na frente, hoje eles estão dados. E os negócios que nós perdemos hoje, nós não vamos recuperá-los amanhã. Os de amanhã são os de amanhã. Então, essas volatilidades todas que estão acontecendo no mercado, o produtor tem que ter prudência, o produtor tem que ter cautela, até um preço que lhe interessa, negocia. Ah, mas amanhã pode estar melhor, amanhã é outro dia, amanhã pode estar pior também. Estamos vivendo muitas incertezas. E no que diz respeito às questões de governo, saúde pública, a nossa própria preocupação, todos nós temos famílias, todos nós estamos preocupados, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto avós, enquanto tios, tias, enfim, todos nós estamos preocupados com o que está acontecendo no globo. Não vamos ficar nessa de negar as coisas, não. Se for para fazer, tomar medidas que se mostrem ali adiante desnecessárias, porque não foi necessário, não precisou, que bom, que bom. É muito melhor assim do que nós carregarmos o peso de sabermos que poderíamos ter tido momentos e atitudes que teriam facilitado e diminuído o tamanho do problema, seja econômico, seja até mesmo em vidas humanas, e não os tomamos, porque ficamos nessa de ficar negando numa postura negacionista. Não é por aí. Tá certo, tu, João Batista?
Tá certo. Obrigado, Antônio da Luz, pela parceria, obrigado pelo espaço e pela paciência conosco aqui. Volte sempre, mantenha-nos informado. E vamos em frente.
Vamos em frente.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, acho que é essa nossa função, né? Passar a informação a mais legítima, a mais apurada possível, das principais fontes, das principais agências. Nós trabalhamos direto com a agência Reuters, a maior agência do mundo, uma agência mundial. Trabalhamos com a maior agência do Brasil, que é a agência Estado. Estamos ligados com a Xinhua, que é a agência estatal chinesa, cobrindo essa tragédia que assola o povo chinês, o nosso maior cliente, né? E, por conseguinte, todo mundo. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.